Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 21. Hoje nós vamos encerrar uma série que nós começamos há um pouco mais de 3 meses atrás. Passamos alguns meses estudando as parábolas de Jesus, né, nessa série de histórias que nós chamamos, essa série de mensagens que nós chamamos de histórias, nossas histórias, parábolas de Jesus que revelam quem nós somos, né? E hoje nós vamos então encerrar essa parábola e vamos juntos também celebrar a ceia do Senhor. Os irmãos que estão lá atrás, ainda tem lugar aqui dentro, viu? Se os irmãos quiserem sentar, fiquem à vontade, certamente acredito que há lugar para todos aqui, tá bom? Lucas capítulo 21, nós leremos a partir do versículo 29, nós vamos conversar a respeito da parábola da figueira. Então Lucas capítulo 21, a partir do versículo 29, nós leremos do versículo 29 ao versículo 36. Então você que está com a sua Bíblia, abra, nós não vamos projetar esse texto no telão, então acompanhe conosco Lucas 21, a partir do versículo 29. Faça a gentileza de ver se tem alguém aí do seu lado que está sem Bíblia e compartilhe a palavra do Senhor com essa pessoa. Ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmo percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da bendita palavra do Senhor e pedimos, clamamos ao Senhor por uma porção da Tua palavra. Senhor, nós cremos que o Teu Espírito está entre nós e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, nós não viemos por nenhuma outra razão aqui nessa noite, senão para ouvir a Tua voz, para glorificar o Senhor. Obrigado pelo privilégio de cantarmos ao Senhor, agora nos dá também o privilégio de ouvir a Tua voz. Eu não tenho, Senhor, como pregador, condições de convencer ninguém aqui nessa noite, mas eu sei que o Senhor pode, o Senhor deseja fazer isso. Por isso, enquanto lermos e conversarmos a respeito da Tua palavra, que o Teu Espírito acenda uma chama em nosso coração, de forma que nós possamos sair daqui transformados e impactados pelo poder do Evangelho e o poder de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vivemos num mundo rodeado de calamidades. Nós vivemos num mundo de muitas más notícias. Eu coloquei aqui para você ver apenas algumas dessas más notícias. Eu não sei se você viu, mas essa semana, na Sérvia, né, aconteceu um ataque onde 9 pessoas foram mortas, incluindo 8 crianças. Nós vivemos há poucas semanas em nosso país uma onda de ataques às escolas. Mas todo dia nós somos inundados por todo tipo de mídia das mais bizarras e absurdas notícias. Eu não sei você, mas eu não consigo assistir mais muito tempo telejornal. Eu entro na internet, dou uma lida no que está acontecendo pelo mundo, mas aquele negócio de sentar para assistir, eu não estou dando conta mais. É muita má notícia o tempo todo. É, não sei quem esfaqueou quem, deu não sei quantos tiros, e uma confusão danada, e nós vivemos o tempo todo imersos nessas más notícias. Nós acabamos, né, de sair de uma grande pandemia, medo, angústia, muita coisa passou pela nossa cabeça e muitas coisas acontecem ao longo dos dias. Nós somos o tempo todo bombardeados com essas notícias. E esse texto que nós lemos, essa parábola que Jesus está contando aos discípulos, nos fala de calamidade, nos fala de notícias muito difíceis. Jesus está orientando os seus discípulos de que eles vão passar por todo tipo de provação. Haverá terremotos, você pode ler todo esse capítulo na sua casa, eu desafio você a fazer isso. Haverá morte, haverá muitas outras coisas que afligiriam aqueles discípulos enquanto eles estivessem na terra. O capítulo 21 de Lucas é praticamente o capítulo todo Jesus falando a respeito de calamidades. Jesus está em Jerusalém e prenunciando o julgamento da cidade de Jerusalém. O templo seria destruído, os judeus seriam dispersos. Então o capítulo 21 todo de Lucas, se você puder ler na sua casa, você vai perceber que Jesus está falando de um cenário caótico, de um cenário difícil, e Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles vão passar por isso. E aí Jesus conta essa parábola para ensinar que até que ele volte, nós devemos andar atentos, pois o mundo andará de mal a pior. O texto de Romanos, capítulo 8, versículo 22, nos diz que a natureza geme. Veja como é forte essa figura que o apóstolo Paulo usa. A natureza geme. Ela clama pela manifestação dos filhos de Deus, aguardando com expectativa a volta de Cristo, a manifestação plena do reino de Deus. Cenário, muitas vezes, de caos. E nós precisamos pensar, o que é que nós vamos fazer, meus irmãos, até que Cristo volte? Nós cremos que Jesus Cristo voltará, amém? Nós ainda temos isso em nossa teologia, essa expectativa, isso ainda queima em nosso coração que Jesus vai voltar, amém? Amém? Mas como é que nós vamos viver até lá? Como é que nós vamos lidar com essas calamidades? Bom, os especialistas entendem que a pandemia acabou, mas quem pode me garantir que não volta? Quem pode me garantir que daqui a um ano aconteça outra coisa, daqui a 2 anos, 10 anos, 20 anos, nós não sabemos. E Jesus Cristo nos deixou claro que enquanto estivermos nesse mundo, passaremos pelas mais diversas aflições. Então, o que faremos até que Jesus Cristo retorne? É isso que essa parábola vai nos falar. E olha o que diz essa parábola a partir do versículo 29. Ele lhes contou esta parábola. Observem quem, gente? A figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o que está próximo? O verão. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. É muito interessante quando você lê os evangelhos, porque você vê que Jesus era um comunicador extraordinário. Jesus usa muitas vezes do meio em que ele está inserido para contar uma história. Então Jesus conta a história de lavradores, Jesus conta a história de pessoas que arrendaram as suas terras, Jesus fala de figueira, Jesus fala de oliveira, Jesus fala de coisas que as pessoas entendiam. E aqui ele está usando esse exemplo, um exemplo da natureza. Jesus fala a respeito da figueira. E o povo que estava ouvindo Jesus sabia exatamente do que Jesus estava falando. Por exemplo, nas proximidades de Jerusalém, havia um lugar chamado de Betfagé, a casa dos figos. Então, se você talvez nunca viu uma figueira, essa é uma foto de uma figueira. Então, Jesus vai contar a história de uma figueira. Porque a figueira é muito interessante. Durante o verão, ela oferece uma boa sombra. Ela tem folhas largas. Ela costuma ser alta, ela costuma ser grande. Mas quando vai se aproximando o inverno, ela perde as suas folhas. E ela não fica tão bonita. Essa é uma oliveira já sem as suas folhas. Então, quando o inverno chega, ela vai então perdendo as suas folhas. Mesmo quando outras árvores, que também costumam perder as suas folhas, começam a mostrar sinais de vida na primavera, a figueira continua sem folha nenhuma, ela só aponta as suas folhas, ela só nasce mais uma vez as suas folhas no verão. Então, Jesus usa desse exemplo da natureza para ensinar algo aos seus discípulos. E o significado principal dessa parábola, meus irmãos, não é difícil de nós discernirmos. Jesus está fazendo um paralelo óbvio com a figueira, óbvio com a natureza. Assim como nós podemos observar a mudança da estação, quando nós olhamos para essa árvore, Jesus está dizendo que quando nós vemos certas coisas acontecerem, nós devemos saber e preparados, estar preparados para o cumprimento de algumas coisas. É isso que Jesus está dizendo. Porque Jesus está dizendo que o reino de Deus está prestes a chegar quando essas coisas já aconteceram. Nós já estudamos aqui alguns domingos a respeito do reino de Deus, essa ideia de que o reino de Deus, ele já está entre nós, mas ele ainda não está plenamente consumado. Ele vai ser na segunda volta de Jesus Cristo. E Jesus está dizendo o seguinte: assim como vocês olham para esta árvore, e sabem que porque ela perdeu as suas folhas, algo está acontecendo. Saibam vocês que quando vocês verem algumas coisas acontecendo no mundo em que vocês vivem, está chegando o reino de Deus. Que coisas são essas que Jesus está falando? Terremotos, Jesus está falando de muitas coisas que sobrevêm à nossa sociedade, está aí em todo o capítulo 21 de Lucas, e Jesus está dizendo o seguinte: quando vocês verem essas coisas acontecendo, saibam discernir que o tempo, muito provavelmente, está próximo, está chegando o reino de Deus. E Jesus nos ensina, meus irmãos, a olharmos para as calamidades da vida com olhos espirituais. Terremotos nem sempre são apenas terremotos. Aumento de violência pode não só ser aumento da população. Jesus está dizendo, quando vocês verem essas calamidades acontecendo, se aumentando, abram os olhos de vocês, porque o reino de Deus está próximo. Até que Cristo retorne, haverá muitas calamidades. Essa ideia de que as coisas vão melhorar é utopia. Essa ideia de que o mundo vai ser um mundo melhor é um problema. Quando veio a pandemia, eu confesso aos irmãos que eu enfrentei com toda essa tristeza, essa coisa toda, mas eu disse: gente, quando esse negócio passar, penso que nós seremos uma sociedade melhor. Pergunto, vocês acham que a gente melhorou como sociedade? Vocês viram alguma diferença? Estamos amando mais, estamos servindo mais, estamos doando mais, estamos sendo mais generosos? Poxa, se uma pandemia que mata milhares e milhares de pessoas não conseguem fazer a gente enxergar a vida de uma outra perspectiva, o que é que vai fazer? E eu não quero que você ache que eu sou pessimista, que eu acho que eu não sou. Eu estou tentando ser, nessa noite, realista. Jesus disse que quanto mais o fim se aproxima, mais a coisa aperta. Quanto mais está próximo da sua volta, mais caos presente na sociedade. É isso que ele está dizendo. Quando vocês verem o aumento de terremotos, de guerra, de fome, então, fiquem atentos, porque pode ser um sinal de que o reino de Deus está próximo. É por isso que nós, como igreja, irmãos, nós não tememos perseguição. Porque nós sabemos que quanto mais o fim se aproxima, mais o chicote vai estralar para o nosso lado. Nós não estamos enganados, Jesus nos deixou uma Bíblia. Jesus nos deixou a sua palavra e nós sabemos que quanto mais o fim se aproxima, mais caótico ficará esse mundo. Jesus diz, quando essas coisas acontecerem, discernam isso. Não significa, irmãos, que nós não devemos buscar uma sociedade melhor, não significa que nós não devemos orar por isso, mas nós temos que entender que nós nunca conseguiremos. Essa é a nossa boa utopia, nós devemos buscar isso todos os dias, mas Jesus disse que cada vez mais a vida seria caótica, mas nós não precisamos temer estes sinais, porque eles são anúncios de que o fim está próximo. Mas Jesus nos dá algo que nós podemos fazer, enquanto esse tempo de sua volta não chega, e Jesus nos ensina que nós devemos nos apegar à palavra de Deus. Olha o versículo 32, eu lhes asseguro que não passará o que, gente? Essa geração, até que essas coisas aconteçam. Você pode ler junto comigo o versículo 33, vamos juntos? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Em tempos de calamidades, em tempos difíceis, nós devemos nos apegar, irmãos, à palavra de Deus. Nenhuma geração está livre de calamidade, mas nenhum cristão deve entregar-se ao desânimo. Jesus disse que tudo pode passar, mas a sua palavra não passará. E é tão interessante, irmãos, o quanto a palavra de Deus é viva, que ele diz, eu lhes asseguro que não passará essa geração até que essas coisas aconteçam. Aí tem muita gente que diz, olha como a Bíblia mente, porque passou aquela geração e não aconteceu. Mas existe a possibilidade de nós lermos esse texto a partir da geração que vive até a volta de Jesus. Nós somos também esta geração que não passará até que essas coisas aconteçam. Porque nós também estamos esperando o retorno do Senhor, onde o governo de Deus será plenamente estabelecido. E nós devemos, irmãos, confiar tanto na palavra de Jesus, que historicamente o que Jesus fala no capítulo 21, alguns versículos para trás que eu não li, acontece. Jesus, por exemplo, diz que o templo de Jerusalém será destruído, não ficará pedra sobre pedra. No ano 70, depois de Cristo, obviamente, o templo é plenamente destruído. A palavra do Senhor que se cumpre. O Estevão agora aprendeu a falar amém, gente, está um negócio, isso aí é ele falando amém, viu? E é isso que Jesus está dizendo, né? Que essas coisas vão acontecer, a palavra dele se cumpre de tal forma, que no ano 70 isso acontece. Por isso, irmãos, nós não podemos nos esquecer que a palavra do Senhor não passa jamais. A pandemia dizem que passou, mas a palavra de Deus não passou. Veio a pandemia e a palavra do Senhor não passou, foi-se embora a pandemia, a palavra do Senhor não passou e ela existirá para todo sempre. As palavras do Senhor se cumprirão. Por isso Jesus diz, num contexto de calamidade, num contexto difícil, se apegue às benditas palavras de Deus. Por exemplo, Jesus nos prometeu a sua presença. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias. No dia mais sombrio de sua alma, no dia mais difícil de sua vida, no dia que você disse, eu não vou dar conta, a palavra do Senhor diz que Ele está com você. E a palavra, meus irmãos, do Senhor não passa. Não importa se você está enfrentando uma crise de ansiedade, não importa se você está enfrentando um câncer, uma crise de pânico, desemprego, seja lá o que for, saiba de uma coisa, Deus nunca te abandona. Deus nunca te deixa de lado. Isso é uma promessa, meus irmãos, e nós temos que nos apegar às promessas de Deus, às verdadeiras promessas de Deus. Deus não te prometeu carro, Deus não te prometeu casa, mas Ele prometeu, eu estou com você. Eu nunca te deixarei. E talvez você diga, pastor, eu não sinto isso. Mas mais do que sentir, meus irmãos, nós precisamos crer. Tem horas que a gente não sente mesmo não, a gente crê. E a Bíblia nos diz que fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Eu não vejo, mas eu creio. Creio em quê? Na palavra de Deus. Creio no que a palavra do Senhor me diz. E Jesus cita o Salmo 40, versículo 8, que diz, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Não é possível que você não fale um amém, crente. Amém. Amém. A palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. Não importa o tempo difícil que nós enfrentamos, tudo pode passar. Nós podemos ser perseguidos, pode fazer o que quiser com a igreja, mas a palavra do Senhor não passa. Nós não tememos os homens. Nós não tememos os homens. Se chegar algum momento de nos prenderem, não prende a palavra de Deus, irmãos. Tentaram prender Paulo, não deu certo. Tentaram prender os apóstolos, não deram certo. Vamos matar esses homens, não deram certo. Por quê? Porque não é sobre nós, é sobre a bendita palavra de Deus e ela permanece para sempre. Nós nos apegamos a essa palavra. Volta aí comigo em Lucas 21. Veja os versículos 12 a 19, o que nesse mesmo capítulo Jesus nos fala, Lucas 21, 12 a 19. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Quando você lê a história da igreja, você vê isso acontecendo com os discípulos. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, olha que interessante. Jesus está dizendo, vão prender vocês, vão açoitar vocês, mas vejam que isso vai ser uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês receberão a vida. Ô irmão, sabe uma tristeza do meu coração? que nós confiamos mais no jornal que vai sair amanhã do que na palavra de Deus. Sai uma notícia, nós ficamos malucos. Nós ficamos doidos, meu Deus, e nós ficamos sem dormir, e nós precisamos dar um jeito, porque alguma coisa aconteceu dentro de nós, e nós muitas vezes nos esquecemos da bendita palavra de Deus, que nunca passa, creia mais na palavra de Deus, do que no jornal que vai sair amanhã. Amém? Outra coisa que Jesus nos ensina, é que nós devemos andar atentos. Tenham cuidado, olha o versículo 34. Para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Irmãos, presta atenção no que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que no meio da calamidade, no meio do dia difícil, no meio dessa confusão que é viver em sociedade, o nosso coração pode viver sobrecarregado. Tenho certeza que todo mundo aqui já passou pela experiência de acordar com o coração angustiado, afadigado, e você diz, eu não sei por que estou me sentindo assim. Já passaram por essa experiência? Aparentemente não tem nada demais, a família está bem, o emprego está legal, mas nós acordamos na angústia. Sabe o que é isso muitas vezes? Sobrecarga do coração. Ô irmãos, viver é difícil. Viver é difícil. Tem hora na vida da gente que a gente para de pensar no que a gente está vivendo, porque é tanta coisa que a gente está vivendo, que se a gente pensar, a gente fica maluco. O coração não aguenta. A mente dá bizil. E olha que Jesus vai dizer, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. Por isso que eu parei de ver um pouco de jornal, porque meu coração estava ficando sobrecarregado. É muita tragédia, é muita notícia ruim. Você começa a ficar com medo de sair na rua, você começa a ficar com medo de tudo, você fica apavorado, coração cansado, coração angustiado. E Jesus diz, vocês devem andar atentos para não sobrecarregar o coração de vocês, porque, irmãos, porque nós enchemos o nosso coração de tudo que acontece lá fora, mas não enchemos o nosso coração da bendita palavra de Deus. Qual é o resultado disso? Cansaço. E Jesus coloca ali pelo menos três áreas que a gente tem que tomar muito cuidado para não sobrecarregar o nosso coração. Libertinagem, bebedeira e ansiedades. Três coisas que a gente deveria tomar muito cuidado, porque sobrecarregam o nosso coração. Mas você pode trocar essas palavras por outras. O que talvez tenha sobrecarregado o seu coração, ou o que tem a tendência de sobrecarregar o seu coração. Talvez você vai dizer, não, essa palavra de Jesus não tem a ver comigo, eu não tenho problema com libertinagem, com bebedeira, com ansiedades da vida. Mas, então, o que é que sobrecarrega o seu coração? O que é que te deixa, muitas vezes, inquieto? Jesus está falando de colocar o coração nas preocupações do cotidiano. E essa palavra de Jesus, irmãos, é muito linda. Ele diz, cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. Você consegue perceber a beleza dessa expressão? Imagine que Jesus suba ao púlpito dessa igreja nessa noite. E ele só diga isso a nós, ele diga, pessoal, cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. Que Deus maravilhoso, que se importa com o nosso coração afadigado. Por isso é capaz de dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu darei a vocês o descanso. Mas veja que ele diz, vinde a mim, nós temos que ir a ele. E quando nós vamos a ele, ele nos dá o seu descanso, mas nós só vamos no telejornal. Nós só vamos na roda da empresa que diz que vai mandar todo mundo embora e a gente começa a ficar fadigado. Nós só vamos em lugares errados, nós só falamos a respeito de coisas erradas, e nós não vamos até Jesus, que é o único capaz de tirar essa sobrecarga do nosso coração. Só Ele é capaz de trazer alívio à nossa alma em um mundo de tanta calamidade. E Ele diz, vocês devem andar atentos, e também andar atentos, porque, irmãos, Jesus Cristo vai voltar inesperadamente, rapidamente. Olha o versículo 35, porque Ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Você que me ouve nessa noite pode não crer em Jesus, e é seu direito. Você é muito bem-vindo entre nós, mas eu não posso negar a você que o fato de você concordar ou não concordar não vai mudar nada. Jesus vai voltar. Porque Ele diz que pode passar tudo, as palavras dEle não vão passar. E aí um autor que eu gosto muito, que é o Spurgeon, diz que a maioria das pessoas ficam aterrorizadas com a ideia do fim do mundo. Mas para o cristão, essa é a maior esperança que ele tem. Nós não temos medo. Nós aguardamos esse dia. Nós oramos por isso. Nós dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós clamamos por esse dia. Mas eu não entendo. Por que é que se aparecer uma lua diferente? Nós falamos, é a lua do Apocalipse, o mundo vai acabar. Nós temos medo de quê, meu povo? Nós temos medo de quê? Dos homens? Dos governos? Temos medo do quê? Nossa esperança é o céu. E nós sabemos que por mais que a gente lute para sinalizar o reino de Deus nessa terra, terra nunca vai ser céu. Por isso, nós temos que obedecer a Jesus. Jesus nos diz que, no versículo 36, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Veja, irmãos, que nós devemos estar sempre atentos e orando. Atentos e orando. Atentos e orando. Mas não com medo. Atenção e oração caminham juntos. Olha lá Mateus 26, 4. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem. E eu não posso deixar de te perguntar nessa noite, o que tem te atrapalhado e feito que você ande desatento? O que tem te atrapalhado? O que tem sobrecarregado o seu coração? O que tem feito com que você não cumpra a vontade de Deus para a sua vida? Então, irmãos, a parábola exorta o crente a perseverar vigilante. As adversidades que ele enfrenta não podem abatê-lo, não devem enfraquecer a sua confiança, mas devem antes confirmar a sua expectativa da aproximação do fim glorioso do qual essas adversidades são apenas prenúncios. Mesmo que os crentes, através dos tempos, tenham sofrido aflições e enfrentado as mais diversas dificuldades, o cristão, mais do que nunca, é encorajado pelas palavras de Paulo em Romanos 13, 11 e 12, quando diz, façam isso. Compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Irmãos, nós não podemos permitir que o cansaço espiritual, que o cansaço mental, que o cansaço emocional feche os nossos olhos. Eu te entendo, viver é difícil. Viver é difícil. São muitas angústias, são muitas dificuldades, são muitos desafios. Mas nós somos, meus irmãos, o povo da esperança. Nós somos o povo que cremos que Jesus Cristo vai voltar. E nós nos alimentamos sempre da palavra de Deus, para que o nosso coração não ande desanimado. E eu te pergunto nessa noite, como está o seu ânimo? Jesus está dizendo, ande atento, ore, preste atenção para que o seu coração não fique sobrecarregado. Como está o seu ânimo nessa noite? Quando você ouve a expressão Jesus Cristo vai voltar, o que pulsa em seu coração? Desânimo, medo, pavor ou esperança, alegria, regozijo. Por isso, meus irmãos, nessa noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu queria te dizer que hoje é noite de restauração. Deus te trouxe aqui hoje à noite para animar o seu coração, para despertar você, para entender, meus irmãos, que o que acontece no mundo, as calamidades que acontecem no mundo, é muito mais do que só calamidades. Nós temos que clamar a Deus nessa noite, que nos dê olhos espirituais. Espirituais.